A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo para uma nova edição. Eu sou Patrícia Armentano e vou discutir hoje aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que as penalidades começam a valer agora no mês de agosto. Quem vai conversar sobre este assunto comigo é o juiz de direito substituto da 12ª Vara Civil de Curitiba, magistrado Pedro Roderjan Rezende. E eu quero cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente conversando contigo.
Muito bom tê-lo aqui conosco novamente. Bom, magistrado, para começar a nossa conversa, a maioria da população desconhece a legislação de proteção de dados. E eu gostaria de lhe perguntar, o que contempla, afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados e a quem ela se destina?
Patrícia, hoje em dia, é até lugar comum dizer como a internet mudou a nossa vida, como as relações sociais, o nosso trabalho é intimamente influenciada pela internet, pelo uso da internet. Mas todos esses benefícios têm uma consequência, né? Sim. Essa velocidade da transmissão de informação inclui as nossas informações, os nossos dados, diz respeito a quem nós somos. Hoje, cada pessoa, cada cidadão, virou objeto de compra e venda. Isso mesmo, os dados são commodities, objetos de negócio e compartilhamento entre empresas. A definição de rumos das empresas, a decisão sobre a publicidade, é feita com base nesses dados. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela parece algo muito abstrato, mas ela está intimamente vinculada ao nosso dia. Os dados que nós fornecemos, elas pertencem à empresa? E é isso que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, diz. Os dados não são da empresa, são nossos, né, e por isso que o uso deve ser limitado e regulamentado.
O senhor quer dizer que a nossa exposição atualmente é muito grande?
Com certeza, né? Porque quando nós entramos na internet, já há informações a respeito de onde nós estamos, né? Onde a gente entrou. E só isso já é útil para as empresas, para ela definir rumo de como a publicidade vai nos afetar.
Sim, e quais são as principais diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados?
Patrícia, as diretrizes da Lei 3.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, elas constam num rol que consta ali no artigo 2º. São várias diretrizes, só que eu acredito que uma é muito especial e particular e eu queria tratar aqui com você.
Sim.
Né? Não vou descrever todas elas, mas a diretriz é a autodeterminação informativa. Isso diz respeito ao direito do titular, que sou eu, você, cada um dos cidadãos, de controlar os seus dados, de se opor ao uso feito sem seu consentimento. Traduz o direito de exigir correção e cancelamento dessas informações. Essas informações são manejadas, às vezes, através de logaritmos, programas. O conteúdo que a gente consome na internet, ele é particularizado. Se eu e você, ou cada um dos ouvintes, entrar hoje na mesma página da internet, os anúncios vão ser diferentes. Né? Então, a autodeterminação informativa diz respeito ao direito de eu controlar o que é passado e também do modo de que seja controlado o que é fornecido a título de informação.
Correto.
Então, assim, Patrícia, desculpa, tem outras diretrizes genéricas, como direito da personalidade, né, o livre exercício da atividade econômica, diretas outras diretrizes. Mas a principal que eu queria tratar com vocês é a da autodeterminação informativa.
E, magistrado, o que se entende por dados pessoais do cidadão?
Dados pessoais, esse conceito é trazido pela lei também, tá? No artigo 5º, inciso 1º. Mas eu posso dizer assim, a grosso modo, dados pessoais são qualquer informação capaz de identificar, direto ou indiretamente, uma pessoa, sejam elas atributos da personalidade ou não. Por exemplo, Patrícia, nome, CPF, RG, são informações que me identificam diretamente. Mas não só isso. Vamos supor, por exemplo, que informações relevantes relacionadas a onde eu estou, né? Por exemplo, se eu disser assim, uma informação a respeito de um juiz nascido em Porto Alegre que trabalha em Curitiba no Fórum Civil 2 e na 12ª Vara Civil. Eu não disse que é o Pedro, mas esse conjunto de dados me identificam, né? Então, dados pessoais são qualquer informação que podem me identificar. Eles podem ou não estar relacionados com a personalidade, né? Por exemplo, esses dados relacionados à personalidade, por exemplo, opção sexual, opção religiosa, isso são chamados, tratados pela lei, como dados pessoais sensíveis. E esses demandam uma vinculação mais estrita com direitos da personalidade e uma proteção ainda mais incisiva.
E quais são os impactos, magistrado, dessa nova legislação no dia a dia e nos direitos dos consumidores?
Patrícia, partindo do pressuposto que os dados são da pessoa e não da empresa, a LGPD dá um respaldo para que os consumidores possam ter acesso e conhecimento dessas informações. Por exemplo, quando aberto um cadastro sem meu consentimento. Quando eu vou numa farmácia e a pessoa que vai me vender um remédio pede meu telefone, por que ela quer isso? Né? Ela quer exatamente para que haja uma transferência desses dados, né? Então, nasce o direito ao cancelamento dessas informações ou retificação. Agora, Patrícia, quando a gente fala em direito do consumidor, né, a gente acaba esquecendo que existem dois lados da moeda, os consumidores, mas também os fornecedores. Então, há um impacto gigantesco também nos fornecedores, porque a LGPD aplica-se a qualquer um que armazena esses dados, desde grandes corporações até micronegócios familiares de esquina, né? Inclusive também, sem ressalvar, o de pessoas jurídicas de direitos públicos, como o Poder Judiciário. Então, hoje, a preocupação à preservação dos dados, ela é genérica de todos.
Correto. Doutor Pedro, essa lei entrou em vigor, não é mesmo, a partir de agosto do ano passado. Houve um tempo, não é mesmo, para que as empresas se adaptassem e agora sim começam a ser aplicadas as penalidades. É isso mesmo? Como multas e punições a partir do dia 1º de agosto?
Isso mesmo, Patrícia. A lei, ela é de 2018, né? Então ela deu um período até, não vou dizer grande, porque para pequenas empresas pode ser. Cada empresa tem uma sua dificuldade para a implementação das diretrizes da lei. Mas a partir de agosto é possível, sim, a aplicação das penalidades previstas no artigo 52 da lei, né? Elas são muito diversas. Elas partem desde a advertência até multa. A multa calculada com base no último exercício da empresa, né, e limitada a 50 milhões de reais, né, e bloqueio de dados. Então, tem um rol de penalidades muito severo, né? Então, é necessário que as empresas, cada uma delas se adaptando à sua realidade, né, porque, como eu falei, ela se aplica desde multicorporações até pequenos negócios de esquina, né? Então, todos Sim. devem se preocupar a fim de que os dados sejam preservados.
E o que o senhor acha que deve mudar, então, a partir de agora, na prática, com essas penalidades previstas?
Eu acredito que as empresas só devem pedir as informações que são necessárias para o desenvolvimento do seu objeto social.
Sim.
Como eu falei, isso parece muito abstrato. Uhum. Mas quando a gente pede uma pizza, né, que pedia por telefone,
sim,
só o fato do empresário anotar teu endereço já é um dado que se aplicaria ali à lei de proteção de dados, né? E esse dado, para verificar o quão relevante, vamos supor que a pizzaria era localizada no AU. E, com base nas ligações das pessoas pedindo pizza, o empresário repara que a maior quantidade vem do bairro do Portão. Essa informação, ela é tão relevante que pode motivar a instauração de uma filial no bairro do Portão. Pode, então, todos é necessário essa conscientização. Agora, se eu tenho uma pizzaria, qual que é a relevância de eu saber, por exemplo, qual que é a religião, né? Ou, enfim, né, qual que é a filiação, né? Esses dados desnecessários para o teu objeto, é melhor que eles não sejam catalogados, porque a partir do momento que você pega qualquer dado, você está sendo submetido à Lei Geral de Proteção de Dados.
Correto. Aí o cidadão se pergunta, não é mesmo? Ele, como titular dos dados pessoais dele, aonde ou a quem ele pode recorrer em caso de uso indevido dos seus dados?
A lei, ela criou um órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é vinculada ao Executivo. É esse órgão que traça as regras para a normatização da lei. Ele tem competência também para fiscalização e penalização agora a partir de agosto. Então, o primeiro passo para o consumidor é tentar procurar a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que exatamente faz toda essa fiscalização e controle extrajudicial para fins de cumprimento da lei. Claro que se houver reiteração ou descumprimento, a última alternativa sempre é o Poder Judiciário.
Quem fiscaliza o cumprimento dessa lei?
A fiscalização é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela, e tem prejuízo de outros órgãos, porque a gente acaba sempre aplicando a lei dentro do contexto do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente não exclui a possibilidade do PROCON, por exemplo, também coadjuvar nessa fiscalização. O Ministério Público, né, associações de consumidores, mas o órgão principal, por assim dizer, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Correto. O senhor acredita que deve começar, né, a chegar demanda nesse sentido junto ao Poder Judiciário?
Eu acredito que as coisas vão sendo construídas aos poucos, né? Essa lei, ela, apesar de ser 2018, a sua exigência, a aplicação de multas, por assim dizer, que é quando, às vezes, as pessoas se preocupam, né, de correr atrás, né, a partir do momento que pode gerar uma consequência, isso é tudo muito novo. Então, há conceitos que ainda vão ser construídos, né? Então, eu penso que, aos poucos, essas demandas vão vir ao Poder Judiciário, sim, né? Inclusive, o próprio Poder Judiciário submete ela. Imagina quantos dados o Poder Judiciário, no âmbito de processos que não estão submetidos ao segredo de justiça, quantos dados são ali manejados, ou conforme a lei fala, são tratados, né? Então, aos poucos, tudo deve ser mais concretizado e logo, dentro do conduta ali, a regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esses questionamentos vão sendo aos poucos resolvidos.
Então, essa lei é de 2018, mas ela entrou em vigor no segundo semestre do ano passado, correto?
Correto.
Já não houve, então, um tempo de lá para cá para essa adaptação?
Eu veja só, né? Essa lei acaba impactando todas as empresas que... E atualmente é difícil pensar numa empresa que não acaba armazenando dados, uhum, de algum modo, né? Então, cada empresa, ela tem as suas dificuldades, né? O processo de implementação da LGPD deve ser particularizado. Para uma grande corporação é um, e para uma pequena empresa é outro. Às vezes, para pequena empresa é até mais difícil, né? Porque uma grande corporação, ela tem dinheiro e estrutura para esse investimento. Agora, um negócio que às vezes é o marido e a mulher, um negócio familiar, essa proteção de dados que são inseridos no computador, ela é mais difícil. No âmbito do Poder Judiciário, foi implementada uma comissão para implementação da LGPD, da qual eu, inclusive, fiz parte como representante da Associação dos Magistrados.
Sim.
E ela acabou resultando na Resolução 273, de 26 de outubro de 2020. Então, por exemplo, a partir de agora, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, ele já tem uma estrutura melhor para atendimento. Como eu falei, às vezes para uma empresa menor há uma maior dificuldade para essa finalidade. Mas eu penso que o tempo para adaptação foi suficiente, sim.
As exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, elas valem, magistrado, tanto para as empresas físicas como para as virtuais?
Sim, sim. Qualquer pessoa que guarda dados já está submetido a essa lei. Porque a maior preocupação da lei, e é por isso que ela foi criada, é evitar o uso indevido, o uso sem com o nosso consentimento. Né? Vou trazer de novo aqui o exemplo para a nossa casa, né? No Poder Judiciário. Né? Sem uma devida proteção dos dados, é possível que pessoas criem programas para consulta nos processos e, com base na informação dos processos, venderem essas informações para pessoas utilizarem e virem até a gente oferecendo produtos. É comum, né? É comum não, né? Mas a gente não pode descartar a possibilidade de, por exemplo, uma concessionária, né? Essa concessionária, né, vende veículos, né, vários, vende os dados para uma pessoa que contata esses compradores para fins de ajuizamento de ação. Então, toda a preocupação é essa, o uso indevido desses dados. E como hoje, se você for um empresário e utilizar a máquina de escrever, né, e você catalogar esses dados em aqueles arquivos antigos que puxam pastas, é mais fácil guardar. Mas a partir do momento que você liga o computador e põe ali o Wi-Fi, aí você está entrando no mundo da internet e esses dados podem ser obtidos indevidamente. Então, a ideia é essa, é forçar os empresários a criar mecanismos para que esses dados não sejam utilizados de modo indevido, um modo que o consumidor não autorizou.
Correto. Quais são os maiores riscos do tratamento do uso indevido de dados?
O maior risco é a utilização indevida, que popularmente é denominada como vazamento dos dados. Né? Se eu vou numa farmácia para comprar um remédio, um antibiótico, por exemplo, eu preciso fornecer meus dados. Só que eu não quero que esse dado seja encaminhado para uma indústria farmacêutica para fins que eles me ofereçam remédio por telemarketing, por exemplo. Então, esse é um dos usos indevidos. Num processo ou, enfim, qualquer outro contato que eu tenha que indicar dados referentes à minha intimidade, à minha sexualidade. Não posso ser utilizado isso sem meu consentimento, ou informações religiosas, ou de cunho de preferências políticas. Né? Se isso, por exemplo, eu trato num processo não, esse processo eventualmente não é sigiloso. Eu não quero que isso seja utilizado, né, de um modo que eu não autorizei. Eu autorizei para fins de ajuizamento daquele processo. Eu fui na farmácia para comprar um remédio.
Sim.
Eu não quero que esse dado seja utilizado por terceiros, ainda que contra mim, né, ou sem meu consentimento, ainda que, né, que seja meu favor. Né, se eu demonstro alguma preferência política em uma rede social, eu não quero que isso seja utilizado para fins de influenciar meu voto de uma pessoa desse partido, entendeu? Então é isso, é o uso sem meu consentimento, é o risco da lei.
E esse assédio, ele vinha acontecendo constantemente com os cidadãos, não é mesmo?
Vinha, e isso não é uma particularidade do Brasil, né?
Não.
A lei de proteção de dados, ela vem da regulamentação europeia, né? E essa preocupação, ela foi visualizada mais concretamente nos Estados Unidos e na Europa, né? As redes sociais, a gente não paga nada para utilizar Facebook, Instagram. Como que isso é financiado? São preocupações, né? Esses dados estão sendo bem utilizados, estão sendo bem guardados, né? Então, isso é uma preocupação, né, para que o conteúdo não seja, de algum modo, manipulado. Uhum. E aqui eu não falo de uma fake news, né, mas de uma informação que vem até mim sem eu ter interesse.
Nós podemos dizer, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma vitória da sociedade civil?
Com certeza, Patrícia. Essas conversas são muito abstratas, né? Porque no dia a dia a gente acaba fazendo a compra e fornece dados ali e parece que aquilo é irrelevante. Mas isso é uma grande vitória, porque quem tem direito à informação, a dizer quem a gente é, somos nós. Não cabe a terceiros, a empresas ou logaritmos dizerem quem a gente é, usarem os nossos dados sem o nosso consentimento. Então, uma grande vitória, sim. Isso é muito, por ser muito novo, a gente vai ter uma dimensão daqui a alguns anos, né, da vitória que isso trouxe, como o Código de Defesa do Consumidor, né? Talvez quando ele foi editado, não havia uma dimensão o quanto os direitos são violados, e até hoje são, né, com essa lei que é muito profícua, né? Ela é, ela é excelente, né? E a lei de proteção de dados vem nesse sentido. É uma construção aos poucos, né? E a gente sempre tem que buscar garantir os direitos, né? E a lei geral de proteção de dados é o primeiro passo.
Até porque, magistrado, é uma situação que passa despercebida no dia a dia, não é mesmo? Todos nós, a todo instante, estamos usando os nossos dados, as nossas informações pessoais, a todo instante, não é mesmo, no dia a dia. Então, passa despercebido para muita gente.
Passa despercebido, porque essa utilização de dados e a preocupação a isso sempre existiu. Na Constituição já se previu como garantia fundamental o habeas data, né, que é esse direito da pessoa ter acesso à informação, né, e retificação dos seus dados. Mas dentro de um contexto de máquina de escrever, arquivo de papel, aquelas catálogos grandes de bibliotecas, hoje não mais. Hoje é possível criação de programas de consulta de dados instantâneas, né? Então, hoje é necessário repensar os velhos institutos, né? Nós não vivemos mais na época das máquinas de escrever e os arquivos de papel, né? A consulta antes aos processos, aqueles processos, né, gigantes, né, físicos, de 20 volumes, que o advogado ia até o balcão, folheava os processos. Hoje isso pode ser substituído por um programa que faz isso automaticamente, em um minuto, consulta 1.000 processos. Então, nós não podemos interpretar o dia de hoje com a cabeça há 10, 20 anos atrás, né? Os dados hoje são manipulados, né? Ou tratados, melhor dizendo, né? Porque manipulado dá a impressão de adulteração, né? Mas os dados são consultados e utilizados através de programas, por segundos, que realizam essa atividade em segundos. E isso pode ser preocupante para fins de manipulação, e aqui é manipulação mesmo, de massas, né, de grandes parcelas da população, indicando notícias para nos conduzir para algo que a gente não queria. Hoje nós estamos vivendo o livro de George Orwell, 1984, né? E sem essa lei, por exemplo, se essa lei não for aplicada, LGPD, é possível que, com base nos nossos dados, sejam criados conteúdos de informativos para que nós para alterar a nossa concepção do mundo. Então isso é preocupante, e a lei de geral de proteção de dados vem aí para nos assegurar nessa liberdade de informação.
Que orientação, magistrado, o senhor daria ao cidadão na questão de preservar, né, os seus dados pessoais?
Bom, primeiramente, né, como os dados são de titularidade do consumidor, do titular, evitar fornecer dados que são inúteis, né? Quando a gente vai fazer uma compra, evitar fazer cadastros, né? Evitar fornecer informações além das necessárias, né? No âmbito das compras virtuais, ou independente, né? No âmbito da internet, isso é um pouco mais difícil, né? Mas aqueles aceitar os cookies, às vezes cria o hábito de não aceitar, né? Porque a partir do momento que você clica ali aceitar, você está inserindo um arquivo dentro do teu computador, do teu celular, que guarda teus dados, né? E não é necessário disso, né? Então, é pensar nessas mudanças de condutas, né? Não fornecer os dados, né? Sem eles terem vinculação àquilo que você quer.
Correto. Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Muito obrigado, Patrícia. Eu, primeiramente, quero agradecer mais uma vez o contato, essa conversa. Eu me sinto muito à vontade aqui conversando com você. Eu quero também agradecer o presidente da Associação dos Magistrados, Geraldo Dutra, por ter me convidado aqui a participar da comissão para implementação, como representante da MAPAR, da LGPD no âmbito do Tribunal de Justiça. Uhum. E eu quero dizer o seguinte, né? A LGPD parece que é algo muito distante da nossa realidade.
Sim.
Mas hoje nós estamos vinculados a uma chuva de informações. E esses dados, mais do que nunca, valem dinheiro. As empresas, elas traçam os seus rumos com base nesses dados. Então, se eu puder dar uma orientação, é exatamente essa, né? Não fornecer dados que não têm vinculação àquilo que você precisa, né? E a lei vai sendo construída aos poucos, né? Afinal, o dono das informações somos nós. E cabe só a nós dizer quem nós somos, e não pessoas ou logaritmos que podem dizer quem nós somos.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa. Muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigado, Patrícia. Bom dia.
Bom dia, até a próxima.
Até mais.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz de direito substituto da 12ª Vara Civil de Curitiba, Dr. Pedro Roderjan Rezende, e nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai gerar multas a partir de agora, a valer a partir de 1º de agosto. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.